Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, começando mais um Mundioca, hoje de uma maneira diferente, porque geralmente é a minha amiga Tayana de Oliveira quem cumprimenta primeiro os nossos ouvintes, e hoje quem tá dando um oi sou eu. Tudo bem, Tayana?
Tudo bem, Melina. Saudar aqui também os nossos ouvintes, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que já acompanha a gente desde o primeiro episódio, muito obrigada aí pela paciência e também pela companhia.
Pois é, bom variar um pouco, tá? E hoje vamos falar sobre o aniversário da independência da Índia. São 75 anos desde que a Índia deixou de ser uma colônia da Inglaterra e aí está andando com as suas próprias pernas. A gente vai ouvir hoje especialistas falando sobre como é que está a economia da Índia, como é que está a questão social da Índia, as disputas territoriais. A Índia já é vista como uma potência? Em quais áreas a Índia é vista como uma potência? A Índia que também faz parte dos BRICS, a questão cultural. A Índia é um país tão diverso, de dimensão continental, tem muita coisa para falar sobre a Índia, né?
A Índia que sempre foi um atrativo para os povos vizinhos, por conta aí das riquezas naturais, também da fertilidade do solo, que inclusive chegaram a atrair invasores. Ali conviviam milhares de etnias, separadas por religiões e idiomas diferentes, além do sistema de castas, que tornava a sociedade rigidamente hierarquizada. Com a chegada do Império Mongol, muçulmano e os europeus no século XVI, a história deste subcontinente mudou.
É, tá, e a Índia chama tanto a atenção, é uma coisa assim tão magnética, tudo que vem da Índia, que já teve até novela aqui no Brasil contando um pouquinho de como funciona a questão das castas, como é que são os casamentos lá, a relação do homem com a mulher, você se lembra?
Eu lembro da novela Caminho das Índias, lembro da dança também, do figurino maravilhoso, Juliana Paes como protagonista, e ficava aquele dilema, né? Com quem ela vai ficar? Com Raja Barruan, com quem ela ficaria. Aliás, teve muita sintonia esse par romântico, Juliana Paes.
Era o famoso
Paes
tanto faz, né? Porque um era melhor que o outro.
E o ator que fez o Raj, o Rodrigo Lombardi, lembrei o nome dele. Ah, você falou que tanto faz um ou outro, mas não fica em cima do muro, não. Você era Tim Barruan ou Tim Raj?
Ah, Barruan. Porque ele era um Dalit. Não pela beleza dos atores, os dois são lindos, mas é porque...
Mas eu achei que a química em cena teve mais entrosamento ali com o Raj, aí eu torcia pelo Raj.
Ele era noivo de uma brasileira, né? É. Que eles chamavam a firanga estrangeira. Ela chamava Duda, né? Eu ficava com pena dela, porque eles manchavam o noivado com ela.
Ela sofria bastante.
Sofreu muito, coitada. Porque o amor não escolhe, né? Quando apaixona é assim. A gente vai saber dessa e de outras questões com o primeiro entrevistado de hoje. A gente chama agora para esse bate-papo o professor João Nicolini. Ele é cientista político, estuda a história da Índia, doutorando na UFMG e também do departamento da Université Catholique de Louvain. Tudo bem, professor João?
Agradeço o convite. Eu realmente dei uma olhada nos episódios anteriores, eu vi que tem muitos episódios sobre a Índia, fiquei muito entusiasmado, inclusive, sobre o interesse que se tem pelo Sul e Sudeste Asiático no podcast. Achei muito interessante e espero contribuir da forma da tão alta qualidade que foram os episódios anteriores.
Olha, professor, a gente já começa esse episódio muito feliz por saber que nós estamos falando com um mundioker, que o senhor maratonou antes de vir conversar com a gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Índia. Eu quero saber se a Índia tem algo a comemorar nesse aniversário de 75 anos de independência.
Olha, falar em algo para se comemorar, de fato, nós temos sim. Não é trivial a história que a Índia conseguiu construir ao longo desses tempos, desde a sua independência. É claro, há pontos a se pensar e há desafios ainda a se, digamos, enfrentar, que são gigantes, do tamanho que todas as proporções que a Índia tem, né, em todos os seus grandes aspectos, desde a população, territorial, etc., a variedade multiétnica que tem aquele país. Então ela tem grandes desafios. Mas a comemorar, eu acredito que eu destacaria alguns. Porque, inicialmente, eu acho que esses 75 anos de independência da Índia sempre foi a maneira como a Índia conduziu institucionalmente sua política, a sua maneira burocrática de se existir como um país, a sua escolha pré-seleção para o modelo democrático, sempre foi algo muito estudado pela academia, geralmente as teorias ocidentais de teoria democrática, mas que sempre foi tido isso como um modelo, digamos, desviante dos padrões. Porque é algo a se comemorar O fato de que a Índia, do ponto de vista procedimental, e aqui eu não estou falando sobre a qualidade da democracia, mas estou falando da democracia como algo que você tem trocas de governo, você tem eleições sem derramamento de sangue, sem, digamos, as eleições, digamos, sem um golpe militar, melhor dizendo, né? Você tem, lógico, eventos de crises políticas, mas não tem um golpe militar, né? Então, a Índia ela, nesse ponto de vista, é uma democracia estável, na qual você tem uma única constituição. É um país que tem desde 1950 sua única constituição, e teve um período apenas de exceção entre 75 a 77, enfim, meados dos anos 70, que foi um breve período de cassação de direitos políticos, de rompimento de partidos. Claro, você tem muitos movimentos separatistas que existiam naquele país, mas que a Índia conseguiu contornar esses problemas políticos e acabou, digamos, superando iniciais, digamos, questionamentos se a Índia não seguiria um país que futuramente fosse fragmentado. Ela conseguiu se tornar um país, uma unidade territorial, superando momentos que você teve crises com, digamos, territórios coloniais de países europeus, como Goa, que estava lá em Portugal, né? Outras enclaves com que não estavam querendo se juntar à Índia. E você tem, salvo a exceção de Jammu e Kashmir, que é um território separatista que hoje, até hoje, tem, digamos, uma grande relevância internacional até, né? E é um problema fronteiriço. Você tem uma capacidade da Índia conseguir ter uma estabilidade, digamos, institucional do campo, digamos, da sua maneira de se tornar um país, né? Eu acho que isso é um ponto a ser destacado. O outro ponto que eu acho que a Índia deveria também ser glorioso para a Índia hoje é o fato de que você tem um grande avanço, se a gente for pensar, na superação de alguns problemas históricos do país. Teve um grande avanço, digamos, da tecnologia naquele país, das políticas de instalação de indústrias tecnológicas naquele país. O país foi um polo tecnológico, Hyderabad. Você tem um capital financeiro muito próspero em Mumbai, que evidencia que o país tem tomado medidas para a superação daquele estigma de ser um país de uma população muito pobre. Você tem hoje uma classe média que tem uma população maior que do Brasil, por exemplo, né? Eles têm uma classe média de mais ou menos 300 milhões de habitantes, mais ou menos isso. Então você teve um avanço nos últimos anos, teve uma superação anteriormente, digamos assim, com as revoluções agrícolas, né, nos anos da Indira Gandhi, que superaram crises de abastecimento. É um país que conseguiu superar diversos problemas, mesmo ainda tendo que enfrentar diversos. Mas hoje, por exemplo, o governo indiano consegue entregar energia elétrica para quase toda a sua população. Então, assim, são desafios que a Índia tenha caminhado, avançado, embora ainda tenha um grande problema. E isso, eu acho que ainda deveria se orgulhar desse fato, porque a Índia ela consegue manter até, enfim, desde o seu início de existência como país independente, nesse qual o sistema internacional, né, sua independência de 47, ela, por exemplo, tem iniciativas de longo prazo no campo dos avanços científicos, né, uma política que inicia desde, se você pegar os documentos, desde o governo do Nehru, você tem uma política de fomento de tecnologia, de centros de engenharia e centros de medicina, que são justamente aonde, inclusive, a gente ouve falar muito, né, das suas tecnologias, da sua indústria de computação ali, né, dos seus, enfim, da indústria de serviços, né, e também no campo médico, que é onde a diáspora indiana se destaca, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, eu vejo isso como dois pontos que eu acho que é uma tradição que talvez a Índia deva se vangloriar. Junto a isso, eu acho que é um ponto que já foi destacado em outros, inclusive, episódios, acho que não quero ser repetitivo também, mas eu acho que um ponto que a Índia deve se vangloriar é como a diplomacia indiana, ela consegue manter o valor da autonomia e da soberania como um valor que é capaz de, digamos, desafiar os entendimentos de grandes potências sobre ela. É um país que, numa linguagem, digamos, mais simples, ele não se curva a todas as pressões internacionais. A história mais clara, na meu ver, é falar sobre o programa nuclear indiano, que ele chegou a ser extremamente estigmatizado, mas conseguiu superar as barreiras, desafiou as barreiras que foram criadas e acabou fazendo com que os Estados Unidos acabassem, num movimento geopolítico, reconhecendo a validade do acordo do programa nuclear indiano civil, mas tacitamente também reconhecendo a Índia como potência nuclear suas bases militares e fez com que os demais países também adotassem esse tipo de modelo de renegociação com a Índia a partir dos anos 2000.
Então a política externa Sim. da Índia é um caso de sucesso, a gente pode dizer então?
Olha, eu sucesso, digamos assim, quando a gente fala sobre a autonomia que a Índia busca, ela consegue, digamos, manter esse valor e não se dobrar a pressões internacionais, como a gente está vendo agora no caso da Rússia. Até por a Índia tem um cálculo político muito grande, né? Porque como ela valoriza muito o que pode ser os resultados políticos para ela internamente, no seu plano de desenvolvimento nacional, ela não abdica de alguns pontos em favor do respeito internacional, algo que outros países emergentes fazem, né? Nesse caso da guerra da Ucrânia agora, isso é muito claro, né? A Índia mantém uma posição, digamos, de tentativa de neutralidade, mas com uma posição de não ferir seus planos, tanto com a Rússia quanto com os Estados Unidos, e não vê isso como um problema que ela tenha que resolver de acordo com as pressões internacionais. Muita gente critica essa posição indiana também, porque a Índia, digamos hoje, o governo Modi, por exemplo, não assina acordos comerciais com outros países. Isso, algumas pessoas, existe uma grande discussão na academia, discussão em centros, que isso também poderia ser visto como um tal isolamento da Índia diante de novos arranjos comerciais. Mas se a gente for pensar também como que a Índia ela consegue manejar, digamos, certas determinadas pressões das grandes potências, ela tem o que a gente pode dizer de um pragmatismo que resultou em algum sucesso, pelo menos para manter a sua posição ainda mais destacada pela onde está, né? Ela consegue usar a sua posição também em seu favor, né? De ser um contraponto, às vezes, da China, mas ao mesmo tempo tentar se aproximar dos outros países do sul global, né? Daquela antigamente terceiro mundo. Eu acho que, nesse sentido, a gente pode falar de um relativo sucesso, sim, na sua forma como ela conduz e mantém, digamos, os seus preceitos de assegurar a autonomia do país diante pressões que vêm de regimes internacionais, organizações internacionais, em muitos casos, principalmente quando se trata em pressões que possam, digamos, atrapalhar seus planos de desenvolvimento nacional.
Como é que fica a questão da Índia ter sido uma colônia? Esse passado colonial pesa na Índia dos dias de hoje ou não?
Olha, pesa. Existe um grande debate, digamos, teórico sobre isso, tá? Você vai ter desde historiadores mais conservadores, Niall Ferguson, falando que a Índia pode aproveitar o legado britânico, né, com as suas ferrovias, etc. Mas existe uma versão muito mais presente, que é a linguagem mais pós-colonial, né, que demonstra os problemas que foram causados pelo legado britânico, inclusive com a exploração, com a manutenção de práticas políticas que foram ruins para o desenvolvimento do capital no próprio país, né. Você tem todo um legado sobre também como que o processo de descolonização, né, da Britânia gerou as crises territoriais que o país tem hoje, né. A gente fala muito de como foi traçada as fronteiras com a China, enfim, a própria divisão da população entre Paquistão e Índia, né, maioria muçulmana, acabou deixando, e uma maioria hindu de um lado, acabou deixando populações muçulmanas de um lado isoladas, tendo que atravessar a fronteira, o que acabou gerando um dos maiores derramamentos de sangue no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, assim, você tem um problema muito grande que até hoje políticos indianos veem ainda sobre a questão do legado que foi deixado pelo colonialismo britânico. Lógico, as instituições indianas, políticas, elas se mantêm ligadas ao modelo deixado pelos britânicos, né? A gente tem um parlamento indiano que bebe da fonte Westminster, né? Da sua forma de se organizar, até a função do primeiro-ministro, a função do presidente, etc. Mas é muito debatido, sempre aparece a ideia sempre de reivindicar, às vezes, objetos que estão na Inglaterra, né, joias que foram levadas de lá. A própria Índia, como ela tende a ser um centro que tenta, nesse plano internacional dela, se vender a ideia de como grande potência, ela volta e meia, ela, digamos, reforça seus vínculos com os países do sul global. Nesse ano, inclusive, quando teve o Raisina Dialogue, que é o principal diálogo de política e geopolítica que se organiza na Índia anualmente, o ministro argentino foi à Índia conversar com sua contraparte indiana, ministro das Relações Exteriores, e a Índia, digamos, reforçou seus vínculos de apoiar as reivindicações e as negociações que a Argentina leva na manutenção da soberania sobre as Malvinas, né? os seus clamores sobre as Malvinas. Então, você tem toda essa ideia da Índia também apoiar os países global e acaba, às vezes, tendo um problema com a questão da Inglaterra. Agora, falar hoje se as relações da Inglaterra com a Índia são ruins, creio que não. Não dá para falar isso. Hoje, a Inglaterra e a Índia têm vários acordos estratégicos. Inclusive, quando houve o Brexit, um dos primeiros países que foi buscado para ter um acordo de livre comércio com a Inglaterra é esse plano que está ocorrendo hoje com a Índia. Se tem uma negociação muito impactante nesse campo entre os dois. E o que aproxima muito hoje a Índia da Inglaterra é a estratégia, é a competição geopolítica no Indo-Pacífico, né? Ambos se tornaram parceiros, em muitos casos, e estão sempre em diálogo até de comércio de armas, de estratégia de exercícios conjuntos, etc., né? Essa ideia do plano, de criar um plano muitas vezes semelhante para a estratégia do Indo-Pacífico contra o expansionismo chinês, etc., você tem aproximado Índia e Reino Unido cada vez mais. Então, acho que existe, claro, esse pensamento sobre o problema que o legado britânico deixou para aquele país, mas também você tem hoje uma estrutura política que aproxima ambos os países.
Em questão de disputa territorial, tem uma disputa com a China, né? Pelo menos. Como que anda essa situação, professor?
Olha, hoje mesmo está em texto sobre como que andam. É o marasmo da possibilidade de se resolver as tensões que foram criadas com a China, que se desenvolvem desde, pós-revolução que houve na China, né? A China que hoje, desde 49, né? A China comunista, ela não reconhece as validades dos acordos que foram feitos em nome dos britânicos ou do Tibete com a Índia, né? Sobre território. Então, você tem sempre uma disputa, né, sobre esse campo. Há pequenos acordos para regular pelo menos o modus vivendi daquela área, mas não digo que não haja ainda, as tensões não estejam acabadas, né, elas estão apenas em modo latente hoje, né, elas já acordaram nos últimos anos, como já foi dito em outros episódios aqui, mas hoje há uma dificuldade de se negociar uma permanente decisão sobre isso. Nenhum dos lados quer ceder pedaço desses territórios, né, quer ceder a sua soberania sobre uma área. Inclusive, você tem uma disputa, essa disputa atravessa as fronteiras delas, né? Você tem uma disputa sobre a área de influência, né? Sobre o Butão, que já causou até uma escaramuça diplomática entre China e Índia no 2017, 2018. Isso vai se acentuando também em outras disputas regionais que ambos países vão tendo pela influência, né? Mas no campo territorial, não dá para deixar de destacar a disputa territorial que tem sobre a Caxemira com o Paquistão também, né? Eu acho que essa é a principal disputa que move, digamos, grande reticência, inclusive, da Índia com a parceria China-Paquistão, sobre a Rota da Seda, né, etc., sobre levar o desenvolvimento daquela região. E o Paquistão sempre, você tem os movimentos nacionalistas da própria Caxemira, o Paquistão também tem, supostamente agido para estabilizar, né, como os indianos falam, mas é uma região em disputa ainda, né? O Paquistão também alega que a Índia apoia movimentos separatistas no próprio Paquistão, na região do Baluquistão. Então, eu acho que quando a gente fala mais disputa territorial, é indissociável ligar a questão da Índia com o Paquistão, né? Acho que hoje, no atual momento que o Paquistão também vive de grande turbulência política, eu acho que vale muito a pena destacar isso também, até porque a região do Baluquistão é a região onde passa os corredores da Rota da Seda com a China, né, da China do Paquistão. Então, eles fazem supostas alegações que a Índia também age para desestabilizar aquela região, que é uma região separatista do Paquistão.
E a Índia está preparada para ser o país mais populoso do mundo?
Olha, eu confesso que não sei se algum país está preparado para ser o país mais populoso do mundo, né? O que a gente, hoje, eu acho que tem alguns problemas crônicos da Índia, né? Que a gente, acho que até o próprio Amartya Sen, o Jandrés, naquele texto, naquele livro deles, Glória Incerta, destacam bem. O crescimento indiano vai depender, muitas vezes, de como a Índia lida alguns problemas que ela até hoje precisa destacar, como, por exemplo, o desemprego. Acho que o desemprego, fazendo apenas um pequeno parênteses, é o principal problema que o Modi não consegue endereçar ao governo da Índia, e ele patina demais nas suas tentativas de promover reformas.
E como é que está o desemprego na Índia?
O desemprego na Índia hoje está por volta oficialmente de 7,8%, 7,5%, com uma inflação hoje acima do que era esperado pelo Banco Central da Índia, né, o Banco da Reserva Nacional, uma inflação de 7%. E isso é complicado, porque nós estamos falando de um país que grande parte da sua mão de obra é informal. Então, está no mercado informal, então você tem um problema que se agravou durante a Covid, né? Com os problemas econômicos que foram criados pela pandemia, acho que o pessoal deve se lembrar daquelas cenas que as pessoas estavam saindo dos grandes centros porque estavam perdendo emprego, estavam tentando migrar de volta para as zonas rurais, né? Lembrar que a Índia é um país de população ainda majoritariamente rural, mas as pessoas procuram emprego nas grandes cidades. Então, você tem uma situação também que se agrava, porque a Índia é um país, como vocês estão falando, que a população ainda tende a crescer, né? A população jovem está crescendo. Assim, a população até 30 anos está entrando no mercado, e você vê que quando a gente fala sobre os índices de desemprego, eles aumentam quando a gente fala sobre as pessoas que estão procurando o primeiro emprego, em grande parte do país. Então, assim, a ideia de que a Índia tem que produzir, abrir milhões de vagas de emprego por ano, acaba sendo um problema tanto para o setor privado como para o setor público, porque o Modi hoje está tentando fazer campanhas grandes para você tentar a contratação de pessoas para o setor público. O problema é o seguinte, que essas novas vagas, e isso eu destaco o caso do Exército, elas estão vindo com menos benefícios do que os seus cargos anteriores. Eles estão cortando certos benefícios. Isso causou uma grande revolta em algumas pessoas na Índia, porque o Exército é visto como um emprego estável. Né, você tem o soldo, tem a pensão, o exército indiano tem um dos maiores números de tropa do mundo, né? Então, você tem essa preocupação hoje sobre como que a Índia vai lidar com essa questão de promover emprego, né? A mesma tentativa de industrializar a Índia, o plano Make in India, né, que é um plano bem autônomo mesmo, de estabelecer novas indústrias na Índia, ele patina muitas vezes, o Modi tem tido problemas até, né? Ele foi, mesmo que ele tenha sido eleito com a bandeira de cortar a burocracia, etc., a Índia tem dificuldade de lidar com algumas, digamos, problemas ali regulatórios, né? E as tentativas do Modi tentar criar umas reformas, digamos, para promover o emprego, supostamente promover o emprego, nessas movimentações mais liberais que ele tenta, ele foi muitas vezes rechaçado, né? A ideia de promover mudanças no campo foi rechaçada atualmente, recentemente, e ele tem até hoje brigado para tentar formular um amplo plano de reforma trabalhista, que é uma demanda do grande empresariado local, mas que enfrenta grande resistência. Então, assim, o desemprego na Índia é uma questão que é preocupante do ponto de vista de como a gente vai lidar com essa nova população que está vindo para o mercado de trabalho. Mas só sobre se ainda está preparado, eu queria destacar um ponto, porque eu acho que há de se falar sobre isso também, porque nós temos combinações de forças ainda que impedem algumas mudanças de como você tenta se adequar às respostas de um crescimento populacional, né? A Índia, por exemplo, no campo da saúde, embora a gente tenha falado da capacidade dos médicos indianos que formam lá e tal, o setor público de saúde da Índia, ele não é, digamos, tão sofisticado quanto o plano que foi elaborado no Brasil, né? O plano brasileiro, que tem um plano logístico de levar a integração municipal, estadual e federal, né? Você tem uma coexistência e cooperação com o sistema privado, você tem ali um plano brasileiro muito mais sofisticado, até no ponto de vista de distribuição de vacinas, embora a gente tenha falado tanto de vacina, produção indiana de vacinas, né, agora para a Covid, em outras doenças a gente vê os planos, às vezes ainda tem um número menor de vacinação do que seus vizinhos que têm PIB muito menor, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma mortalidade infantil da Índia ainda é extremamente considerável. Então, assim, o que acontece é que o fato de que existe um programa nacional de saúde, a Constituição indiana obriga o Estado a dar condições de saúde para todos os seus habitantes, mas o que acontece é que você tem uma força do privado tão forte ali que as respostas que o governo indiano tem dado, o Modi, por exemplo, a resposta que ele deu para essa questão de sanitária antes da pandemia de Covid, foi criar um plano de saúde que oferecesse serviços, né, do privado para pessoas com baixa renda. Então, assim, a lógica não era fortalecer o sistema de saúde público da Índia. A lógica era oferecer às pessoas um serviço privado. Então, assim, isso pode ser muito debatido, mas eu acho preocupante que um país que está crescendo tanto, a submissão da força do Estado diante do poder privado em muitas dessas questões, sabe? Então, quando a gente fala, inclusive, também do crescimento indiano, pegando esse fio da meada, a Índia é um país que tem muita gente rica, muito bilionário, mas a concentração de renda na mão dos bilionários é um dos principais do mundo, se a gente pegar assim, em discrepância com a desigualdade social, sabe? Então, eu acho que, lógico, e grande parte desses empresários já eram de elite, estavam há anos, né, o grupo Tata, por exemplo, está há anos dentro dos principais grupos de grande influência política e econômica daquele país. Então, assim, eu acho que preparado para ser um país mais populoso do mundo, isso é um grande desafio para qualquer país do mundo, sabe? Você tem regiões da Índia que são extremamente prósperas, o sul da Índia, que é extremamente próspero, o IDH de Kerala é alto, mas você tem regiões do norte da Índia que você tem problemas sanitários até hoje, você tem problemas de desenvolvimento até hoje. Enfim, hoje, vale a pena falar sobre a qualidade da democracia. A Índia tem hoje um governo que tem uma dificuldade em lidar com as forças mais chauvinistas. Então você tem o aumento dos crimes de intolerância contra minorias étnicas, minorias religiosas. Então, assim, é dizer que o país, com certeza, a Índia se torna cada vez mais uma economia relevante para o mundo. Sem dúvida, a Índia vai se tornar cada vez mais um centro mundial de atenção geopolítica, de atenção econômica, isso sem dúvidas. A Índia cada vez mais tem demonstrado sua capacidade de se tornar um país de prover serviços para o mundo, né? Mas eu ainda tenho grandes reticências de como ela vai lidar ainda com uma população que ainda se mantém marginalizada, sabe? Isso é um problema que vai ter que ser fortemente endereçado nos próximos anos.
E como o senhor vê a Índia daqui a 20 anos?
Olha, eu acho que para responder isso é uma questão meio complicada, porque vai falar muito sobre como que a humanidade vai estar daqui a 20 anos. Eu tenho grandes problemas com um pavilhão até um pouco pessimista, né? Por questão das mudanças climáticas, sabe? Eu vejo que as mudanças climáticas vão agir diretamente nos próximos anos, tanto nas questões sociais, quanto nas questões não só ambientais, né, mas também nas questões econômicas. A Índia já está sofrendo com esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, esse vai ser um fator que para o mundo inteiro vai acabar danificando, vai causar alguns problemas para o mundo, inclusive para a Índia, como a gente já viu as temperaturas cada vez mais altas. Se a gente pensar que a Índia vai se tornar cada vez, vai manter um processo, é população que tende a ter mais, digamos, aumentar sua classe média, uma sociedade que vai aumentar a sua urbanização, você vai ter um consumo maior de energia, principalmente em épocas de grande calor, né, mais ar-condicionado, mais geladeira. Então vai ser um país que vai ter uma grande demanda também de energia. Então, assim, esse ponto, eu acho que como a humanidade toda precisa lidar com as mudanças climáticas, vai acabar gerando algum problema num futuro próximo também para a Índia, sabe? Agora, sob posições geopolíticas e, digamos, econômicas, eu acho que a Índia vai cada vez mais se tornar uma potência com um PIB muito maior, vai sempre ter um passo, um grande passo do avanço do PIB daquele país, porque é uma população, como a gente está falando, que está crescendo, então cada vez mais vai ter uma população economicamente ativa relevante naquele país, não vai ter o envelhecimento completo, então a tendência é que o PIB da Índia continue, digamos, crescendo a passos largos. Não sei se vai se tornar um país menos desigual do que agora, tá? 20 anos, não sei se a Índia consegue superar problemas crônicos, como qualquer país emergente tem isso aqui na Índia, como a gente está falando de um país que tem suas peculiaridades e também é um país de tamanho, das suas proporções. Ela vai ter cada vez mais uma população muito rica, mas também convivendo com a população ainda que vive na pobreza. Mas, assim, eu acho que em termos geopolíticos, a Índia se torna uma potência per se, sabe? Pela sua posição, porque cada vez mais nós vamos ver as atenções internacionais indo para o Indo-Pacífico. A Índia vai ser um pilar dessa estrutura para todos. Então, assim, a atenção que a Índia vai receber e a forma como ela vai poder, digamos, ter uma posição de barganha muito forte. Por isso que eu acho que a Índia vai ser cada vez um país mais estudado nas academias de relações internacionais. É um movimento natural pela posição que a Índia está ocupando no sistema internacional. Então, assim, eu vejo a Índia como, nos próximos anos, como um país que vai ter grande participação no cenário geopolítico, mas internamente vai conviver ainda com grandes problemas e dilemas sociais, políticos e ainda ambientais.
Tá certo, a gente conversou com o professor João Nicolini, cientista político, que estuda a história da Índia, falou bastante sobre a Índia aqui com a gente, também doutorando da UFMG e do departamento da Université Catholique de Louvain. Muito obrigada, professor, espero ter o senhor com a gente aqui em outros episódios do Mundioca.
Eu que agradeço, eu acho que assim, se eu pudesse fazer uma sugestão, digamos também de episódio, eu acho que a gente está falando de 75 anos da Índia, mas também são 75 anos do Paquistão, né? Então, assim, o Paquistão é um país que ele tem toda uma grande relevância internacional, também uma população maior do que no Brasil. É um país que, eu falei da estabilidade indiana, né? Que a Índia sempre consegue ter eleições, né, etc. O Paquistão já não. O Paquistão é um país que nenhum primeiro-ministro eleito terminou seu mandato. Sempre houve golpe militar, retirada do poder por voto parlamentar, saída por Suprema Corte. Então é um país que tem uma certa instabilidade, mas também, a gente precisa falar dele, também para quebrar certos estigmas. Porque é um país que é muito estigmatizado internacionalmente hoje, mas que tem um papel relevantíssimo na história da Guerra Fria, em favor dos Estados Unidos, inclusive. É um país que tem um desenvolvimento em determinadas áreas, então acho que valeria muito a pena um dia também a gente prestar mais atenção também no Paquistão, até para quebrar um pouco dos estigmas. Fala-se demais em terrorismo, mas o Paquistão é o país que mais sofre com o terrorismo, sabe?
Sugestão anotada, e vamos te chamar também para falar sobre o Paquistão, um episódio só sobre o Paquistão.
Poxa, eu agradeço demais, assim, mas eu acho que é incrível esse tipo de tema. Estou aí, se puder ajudar, espero que tenha sido proveitosa essa conversa para vocês também. E muito obrigado.
Com certeza, um abraço, obrigada.
Tchau, professor.
Pois é, Thay, a Índia, que está prestes a se tornar o país mais populoso do mundo, em breve vai passar a China. A gente aproveita para falar também nesse episódio sobre o legado britânico da Índia, da tecnologia, dos costumes, e para isso a gente chama a nossa segunda convidada de hoje. Florência Costa, jornalista, nossa colega, que foi correspondente pelo Globo na Índia por 7 anos. É um prazer receber você de novo aqui no Mundioca, Florência.
Muito prazer, o prazer todo é meu.
Florência, a gente comemora agora os 75 anos da independência da Índia. Como é que a Índia recebeu a notícia de que vai ser o país mais populoso do mundo?
Pois é, você vê, foi antecipado, né? Porque as previsões da ONU diziam que ia ser em 2027. Pelo que se consta agora é 2023, ano que vem, né? Então, não só a população, aliás, eu destacaria não só a questão da população, como do crescimento econômico também, né? Porque, segundo o FMI, a Índia vai crescer 7, 8% esse ano, seria o maior crescimento, né? Então, assim, a Índia, eu até diria o seguinte, eu faria um balanço, assim, de 75 anos, dizendo o seguinte: a Índia é um balanço muito positivo, mas é claro que permanecem desafios muito importantes ainda, né? Principalmente na esfera social. Porque, veja bem, antes da chegada dos britânicos lá como colonizadores, 25% do comércio global se originava na Índia. E quando eles deixaram a Índia em 1947, esse número despencou para 4%. Então você vê que a colonização britânica foi um arraso ali na economia indiana, né? A Índia não crescia nada. Tinha índices sociais terríveis, tanto que quando houve a declaração de independência da Índia, que foi dia 15 de agosto de 1947, um dos líderes da independência, que foi o primeiro primeiro-ministro, Nehru, ele fez um discurso belíssimo, que ele disse assim: a Índia tem um encontro com seu destino, e é isso que ela está tentando de 75 anos, que é o que acontece hoje. A Índia, com muitas dificuldades, com muitos problemas, porque afinal de contas é um país, como você mesmo lembrou, uma população de 1,4 bilhão de habitantes, né? Ela, enfim, conseguiu chegar a esse ponto. Um país emergente, com um dos mais importantes do mundo, é a quinta economia do mundo, com um PIB nominal de 3 trilhões de dólares. Só para situar, né? Em 2014, a Índia era a 10ª economia do mundo. Em termos de poder de paridade de compras, é a 3ª economia. Então, o PIB é de 3 trilhões e a previsão é de chegar a 5 trilhões até 2027. Então, a Índia deve ser o país que mais vai crescer nesse ano, entre os países mais importantes, entre 7% e 8%, né? No entanto, ela tem problemas, desafios, como eu também falei, obviamente, qualquer país emergente, e um dos desafios é a criação de empregos, né? Principalmente para a população jovem. Então, é um balanço que ele tem muitos aspectos positivos, né? Mas tem também os desafios, assim, né? E aí, dentro dessa questão do crescimento econômico, que é o que destaca mais, né? Ele tem vários, é um novo tipo, é muito interessante porque está mudando, né? O perfil do crescimento econômico, ele vai se moldando ao momento atual, né? Então, há um investimento no modelo de sistema financeiro moderno na Índia, né? Quando eu morei lá, que eu morei de 2006 a 2012, tudo era feito com base em cash, né? Em dinheiro, papel, negócios informais. Isso está sendo mudado, está tendo um investimento muito grande na tecnologia, de forma na abertura de contas. O próprio Estado está investindo muito nisso. Então, os grandes conglomerados industriais indianos, que são multinacionais, muitas delas presentes até no Brasil, em vários países do mundo, elas são talvez um dos motores aí desse crescimento, né? Em conglomerados como Adani, Reliance, Tata, elas vão investir em infraestrutura, porque esse é um gargalo da Índia, a questão da infraestrutura, e vão investir em indústrias emergentes. Eles anunciaram o planejamento de investir mais de 250 bilhões em um período de 5 a 8 anos, a partir de agora, né? Então, o governo também vai dar subsídios nos próximos 5 anos para investimentos em 14 áreas da indústria. Então, não é só a parte privada, mas tem o papel do governo também, né? É importantíssimo o Estado, né? O Estado investir. Outro pilar desse novo crescimento econômico da Índia é da tecnologia da informação, continua importantíssima. Ela dobrou a tecnologia de informação e serviços terceirizados, que foram sempre a estrela, o fator mais famoso desse crescimento indiano, dessa ascensão da Índia como potência emergente. A TI, né, dobrou de tamanho na última década. A Índia é o quinto exportador global de serviços no mundo hoje, né? No entanto, é preciso dizer que a indústria de tecnologia de informação cria poucos empregos. Então, ainda aquele problema da necessidade de criar mais empregos. Mas isso no mundo todo, né? Com a modernidade, com a tecnologia, você tem esse desafio, né? E, então, está surgindo uma nova geração, eu diria assim, hoje, né, 75 anos depois de toda essa caminhada longa, está surgindo uma nova geração de empresas mais inovadoras. E elas usam, por exemplo, muitas pesquisas feitas nacionalmente, né? Porque a Índia é um polo de pesquisa e desenvolvimento no mundo. 70% das empresas mais inovadoras do mundo têm centros de pesquisa e desenvolvimento na Índia. Isso é um dado de 2021. A Índia, por exemplo, hoje, outra coisa que se destaca é as startups, né? A Índia é o terceiro maior polo de startups de mais de US$1 bilhão, chamados unicórnios, do mundo, após os Estados Unidos e a China. Então, esse é um lado, assim, digamos, o lado que se destaca muito. Aliás,
a gente pode dizer que são os motivos para comemorar, né?
São os motivos para comemorar. Agora, só para não perder o gancho que eu falei dos tentáculos aí, e falei da questão do desafio do desemprego, um dos pilares desse novo perfil de crescimento da Índia é a digitalização dos programas de bem-estar social, que também está sendo um processo recente agora, né? Há o pagamento de mais de 300 programas de bem-estar social direto, e está vendo cada vez mais diretamente nas contas bancárias. Na minha época, não tinha tanta conta bancária, né? Está aumentando muito. Você tem uma ideia, por exemplo, celulares na Índia, hoje ela ultrapassa de 900 milhões de celulares. Os números na Índia são sempre impressionantes, né? Em março desse ano, esses pagamentos para programas de bem-estar social, para a população mais necessitada, chegou a 81 bilhões. Em 3 anos foram pagos 200 bilhões de dólares, estou falando de dólares, né? Para 950 milhões de pessoas. Então, isso faz uma espécie de contrabalanço, né, para essa questão do desemprego, que é importante. Mas tem as questões, os desafios, digamos assim, ainda, educação, que aumentou o nível de matrícula, mas precisa cuidar da qualidade, porque é preciso ter uma mão de obra qualificada, a saúde, que ainda é muito privatizada, e precisa investir mais também. Então, são sempre pesos e contrapesos, normais num país emergente, né?
Como é que é o sistema de saúde da Índia?
É muito privatizado, é muito assim, porcentagem em relação ao PIB ainda é muito, eu não lembro direito a porcentagem, mas ele é muito baixo em relação aos países, vamos supor, do BRICS, né? Mas há um projeto lá, governamental, de aumentar a taxa de gasto nisso, né? Então, porque, veja bem, 1 bilhão e 400 milhões, sendo que ano que vem vai passar, né? Vai passar a China, vai ser o país mais populoso do mundo. Isso traz vantagens, mas traz desafios também, né? Aliás, é importante notar uma coisa bem interessante, que a Índia é um dos últimos países rurais, assim, do mundo, né? Também, ao mesmo tempo, tudo isso que eu falei, startup, toda essa modernidade, telecomunicações, né? Que é o segundo maior mercado de telecomunicações do mundo, e-commerce, que é fundamental, transformou o cenário dos negócios na Índia, o e-commerce tem uma perspectiva de crescimento de 46 bilhões de dólares em 2020 para quase 200 bilhões de dólares em 2025, por exemplo, né? A Índia é uma das 5 nações top do mundo em exploração espacial, em energia renovável, que é super importante agora. É o terceiro país com instalações de energia solar no mundo, investe também em hidrogênio verde, tudo isso. Então, assim, aí eu vou puxar para um outro lado, que é o seguinte, é um país onde 70% da população ainda vive na área rural, embora eu acredito que vá haver uma migração para as cidades com o tempo, mas, é, por exemplo, a gente, o Brasil, acho que 90% vive nas cidades, então na Índia 30%, é bem diferente, né? 58% da população indiana depende da agricultura como fonte primária de vida, né? Então, nessa questão da agricultura, que ainda é um país muito rural, e daí você tem toda essa problema na saúde, educação, em várias outras, a questão da pobreza, da desnutrição infantil, etc. e tal, você tem um mercado, ao mesmo tempo você tem população rural, né, grande e urbana. Na questão rural, você tem uma perspectiva, por exemplo, eu puxo aí para o caso do Brasil, de compra de tecnologia brasileira nessa área da agricultura. Então, veja bem, se tem tanta gente dependente dessa atividade econômica, né, é uma perspectiva para o Brasil. Mas, a Índia é, né, por causa dessa questão da população também, um dos maiores mercados consumidores do mundo, vai ser o maior, né? Então, a demanda do consumo, por exemplo, vai crescer 7%, né, entre o ano de 2021 e 2022 agora. Essa é a previsão. E a importação vai crescer 29%, segundo a India Brand Equity Foundation. Então, é super importante, né? Esse perfil da economia e esses dados numéricos, eles são muito importantes para países como o nosso, prestar atenção e investir na relação, né? A gente pode trazer muitos benefícios aí, né?
Agora, Florência, dá para você explicar para a gente como ficou a relação da Índia com o Reino Unido, o ex-colonizador?
É, pelo menos a minha impressão, quando eu cheguei lá, era de que não havia... Eu imaginava encontrar uma amargura maior, né? Tamanho o estrago econômico que foi e, assim, histórico pesado, né? Colonização tem um histórico pesado, né? Vou dar um exemplo, assim. O Lord Thomas Macaulay foi o autor do primeiro Código Penal da Índia, né? Lá no século XIX, né? Ele dizia assim, ficou bem famosa isso que ele dizia assim, o conjunto inteiro de filosofia e literatura indiana não valia uma única prateleira de uma boa biblioteca europeia. Olha o absurdo, né? Então, assim, esse tipo de preconceito, a arrogância que existia lá, que os colonizadores britânicos demonstravam, né? O Churchill, por exemplo, falou uma vez, os indianos são um povo bestial com uma religião bestial. Esse tipo, claro, causou uma fissura, né? Mas como a colonização britânica não teve um aspecto de conversão religiosa, eu acho que talvez isso tenha... Foi a exploração econômica, que é super importante, mas enfim, não teve um projeto de dominação, vamos supor, religioso. Então, permaneceu lá, a maior parte da população hindu, população muçulmana, e tem cristão, né, tem cristão católico, mas aí é do Império Português, né, que se instalou em Goa. Então, não sentia tanto amargor, assim, até porque tem muitos indianos da diáspora, inclusive que vivem na Inglaterra. Mas indianos têm um orgulho muito forte, né, do seu país e não admitem nenhum tipo de, vamos supor, esse tipo de arrogância, né, ocidental, que pode ser britânico ou de outros países, eles respondem à altura. Isso aí eles não permitem, não, porque está na história, eles foram muito atingidos, né? Quem foi colonizado sabe o que é isso. Então, é assim.
Eu queria te perguntar quais que são os principais desafios da Índia enquanto sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das castas.
Os desafios, né? Ah, eu vou falar das castas também, mas assim, melhora da infraestrutura para um país que está crescendo assim, né? Porque lá tinha, pelo menos na minha época, tinha muitos apagões. A pobreza, que é visível nas ruas. E aí, a criação de empregos, como eu já falei, que eu acho que o desemprego está em torno de 7%. A desigualdade, que cresceu o número de bilionários na Índia, hoje tem 142. As fortunas mais do que dobraram nos últimos 2 anos. Muito emprego informal, né? O número de empregos formais é 15% do total só. Pensão religiosa, tem uma política muito divisiva, porque a maior parte da população é hindu, a segunda religião é muçulmana. Historicamente sempre teve tensão. Poluição, que é muito forte, as mudanças climáticas têm efeitos muito negativos e tal. A questão das castas é assim, em 1950, quando houve a promulgação da Constituição, que é uma bela Constituição, ela foi proibida, o preconceito de castas foi proibido. Mas na vida real elas existem ainda, principalmente no interior da Índia, quer dizer, oficialmente não. Oficialmente não existe diferença. Teve cotas, né? A Índia aprovou cotas em 1950, que teve efeitos positivos. Então, os governos sucessivos da Índia sempre procuram enfrentar essa questão. Mas você tem uma tradição muito forte, uma sociedade com uma tradição muito arraigada, uma tradição secular de séculos e séculos e séculos. Então, a questão das castas, que hoje eu acho assim, que na economia ela não há uma discriminação assim, tão grande, mas há já na questão mais pessoal. Por exemplo, os casamentos ainda são feitos entre castas, as chamadas, que eles mesmos chamam de castas altas.
Florência,
pode falar.
Você é casada com um indiano. Como é que foi? Sim. Uma pergunta pessoal. Você foi aceita? Como que é a família do seu marido?
Não, eles são muito abertos. E porque assim, né, você ser de outra cultura também poderia ser um problema, porque é uma sociedade que tem muito apego à sua própria cultura, o papel da mulher é muito definido, né, então assim, mas a família dele é muito aberta, então não tive problema, assim. Agora, eu sentia problemas assim, na vida, lógico, né, porque é muito diferente o Brasil da Índia, assim como eles devem sentir diferenças aqui, quem é indiano que vive aqui, mas você sente que há um papel mais estático, assim, da mulher. É uma relação muito mais pesada, assim, para a mulher, né? Mas aí, claro, depende das famílias, né? Eu poderia estar numa família que não me aceitasse, que não achasse que... Porque eu teria que ser indiana, por exemplo. Eu teria que me comportar como indiana.
O homem indiano, ele é machista?
Olha, ele é, mas a gente também tem, né? Mais no norte da Índia, tá? A Índia, que eu costumo sempre falar da Índia, eu falo assim... A Índia, você não pode falar assim, a Índia é assim ou a Índia é assado. Em nenhum aspecto, nem comida, nem cultura em geral, é tudo tão diferente, é um subcontinente. Assim como seria assim, uma variedade maior do que existe na Europa, tá? Em vários aspectos. Então, no norte da Índia, prevalece uma sociedade mais patriarcal do que no sul. No sul tem comunidades matriarcais, né, em que a mulher é poderosíssima assim, socialmente, recebe a herança, sabe? Então, assim, no norte da Índia é uma luta constante. Por exemplo, as mulheres ainda dão dotes, que é do casamento, mas está contra a lei. Olha só que interessante. Os governos da Índia, sucessivamente, proibiram. Né? Houve a proibição do dote, acho que foi na década de 60, porque isso é muito ruim para a mulher. Né? Há aquela questão de você não querer ter a filha menina.
Uhum.
Então, por exemplo, os casais faziam um aborto quando sabiam que era menina. Por isso que o exame aquele exame, né, de saber o sexo da criança, ele é proibido na Índia.
Até hoje?
Eu conheço meninas que tiveram filho, aí eu esqueci e perguntava, mas vai ser menina ou menina? Não sei, não pude fazer. A quem quer mesmo fazer, quem liga para isso, vai para, sei lá, para outro país ali e faz. Mas, assim, no caso, as pessoas com quem eu conversei falaram, não, vem o que vier, tá ótimo para mim, né? Mas, no fundo, isso está ligado a essas questões antigas, que são proibidas por lei, às vezes o Estado está à frente, mas a sociedade permanece com um comportamento, né? Porque é caro criar uma menina, porque depois você tem que dar o dote, dependendo da sua família, vai ser um apartamento, um carro super caro, e a menina vai para a família do homem, tradicionalmente. Agora, é claro que isso eu estou falando no geral, né? Você tem famílias que não ligam tanto. E com o passar do tempo, as coisas vão mudando, né? Eu sinto que cada vez que eu volto, a sociedade está diferente, as coisas estão mudando.
Até falando disso de mudança, o que, que você pontuaria de mudança na Índia desde que a Índia passou a fazer parte dos BRICS? Como era antes e como ficou depois?
Olha, eu acho que o BRICS, ele vai ser muito importante agora, né, nessa nova conjuntura geopolítica. Justamente quando começou o BRICS, por volta de 2006, foi quando a Índia começou a ascender como potência emergente. Foi quando eu fui para lá, que aí eu via as notícias de que era uma nova estrela emergente e tal, fiquei interessada em cobrir, né? E então eu acho que essa conscientização, né, de sua importância como país emergente que vai procurar seu lugar no mundo, com seu papel regional lá na Ásia, com suas relações independentes, a política externa indiana, eu acho que é um dos pontos fortes, porque ela sempre teve historicamente um aspecto de independência, né? Tanto que fez parte do movimento dos países não alinhados, e hoje continua assim, como a gente viu, né? Ela tem uma relação, a gente falou no outro programa, né? A relação com a Rússia é muito forte, apesar das pressões para que mude, ela continua, obviamente, com relação aos Estados Unidos, né? Mesmo com a China, com quem tem problemas de fronteira, eu acho que o BRICS vai ser fundamental, acho que vamos ver agora nos próximos anos, né? Mas eu acho que é muito importante para países emergentes e para a Índia em particular, né?
Florência, fizemos um episódio aqui no Mundioca, muito bom por sinal, sobre Bollywood. Você acredita que a...
Sugestão da Florência.
Sugestão sua, aliás. você acha que assim, a produção cultural indiana, ela pode fazer com que o mundo enxergue melhor a Índia, conheça melhor a Índia?
Ah, com certeza. Eu acho fundamental o investimento na produção cultural. Aliás, a Índia, o Estado investe lá na cultura. A indústria do cinema passou a ser uma indústria cultural, acho que a partir de 2001, alguma coisa assim, se não me engano, se não me falha a memória. E isso foi fundamental para impulsionar e projetar no exterior o soft power indiano. Os governos indianos, não é só esse, todos os outros, ainda tem essa continuidade, essa visão de projeção. Então, é muito importante. Eu sinto uma diferença entre alguns anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, em que as pessoas mal sabiam nada de Índia. E hoje, muita gente me pergunta, nossa, você viu tal filme no Netflix? Você viu tal filme? E às vezes eu nem vi, a pessoa viu um monte. Aí vê um, e aí começa a ver outro série, sabe? Eu sinto falta de mais literatura indiana.
Pois
eu acho a literatura indiana maravilhosa.
Sabe que essa era a última... Eu ia encerrar a nossa entrevista com essa pergunta.
Uhum.
Eu queria uma indicação de um livro da literatura indiana, porque eu não conheço nenhum.
Aham. Uhum. Falar de um autor que eu gosto muito, eu poderia falar de vários, mas assim, eu vou falar alguns que foram editados em português, porque aí o pessoal pode achar aqui no Brasil, porque é uma literatura muito boa, vários ganharam prêmios, né, prêmios britânicos e tal, ela é literatura inovadora. Então você tem, por exemplo, o Amitav Ghosh.
Como é que escreve?
G-H-O-S-H, ele é um autor, Amitav, né? O primeiro nome, Ghosh é o segundo nome. Ele é um autor que escreveu romances históricos com base na questão da exploração da Índia, que a gente estava falando disso. Vale muito por causa da independência. O primeiro livro era Rio de Fumaça, Mar de Papoulas, Rio de Fumaça. O terceiro da trilogia não foi traduzido ainda, mas os dois primeiros foram. E tem como pano de fundo a Guerra do Ópio, aquela Guerra do Ópio contra a China, mas que a Índia foi obrigada a produzir ópio e depois era vendido forçado, porque o Reino Unido forçava, né, a produção e a compra dos chineses. Você vê como é que foi um negócio cruel. Você tem, então, Amitav Ghosh é um caso, assim, de literatura altamente sofisticada, assim. Você tem o Aravind Adiga, que escreveu aquele O Tigre Branco, que, aliás, tem um filme na Netflix, que é muito legal. Vale a pena, O Tigre Branco. Ele é um jornalista que escreveu esse livro e ganhou um prêmio. Ganhou o Booker Prize da Inglaterra. E tem um livro em português, O Tigre Branco, que é sobre a ascensão da Índia. Exatamente isso, a ascensão econômica da Índia, a nova Índia, o lado positivo, o lado negativo. É muito interessante, muito bem escrito. Como ele é jornalista, eu acho que é por isso baseado muito na realidade atual. Ele escreveu vários outros livros também. Tem livros de autores mais tradicionais que são muito bonitos. É um autor chamado R.K. Narayan. Aí tem Um Tigre para Malgudi, O Pintor de Letreiros, O Guia. É muito legal. É uma Índia, é mais acho que é da década de 70, a vida nos vilarejos. Kiran Desai, que é uma autora muito boa, O Legado da Perda. Enfim, mas não tem tanto. É isso que eu falei. Não tem assim, eu sou rata de ficar tentando procurar. Ah, bom, tem a Arundhati Roy, né? O Deus das Pequenas Coisas, que ficou muito famoso no Brasil. Isso dá pra achar, que aí fala da questão das castas, né? O Deus das Pequenas Coisas. Tem Salman Rushdie, né? Que é um autor que também ganhou prêmio e que escreveu Os Filhos da Meia-Noite. Um livro cujo fundo histórico, né, é a independência da Índia. Então, assim, tem bastante, assim, mas não é pra quantidade de livros que eu vejo lá toda vez que eu vou, é pouco. Porque tem muita coisa boa. Tem policial, tem livro de todo tipo. Ah, tem poesia, tem... É muita produção. E os livros lá não são caros, né? Então, isso eu sinto falta. Cinema, arte indiana, também sinto falta de mais atividades, assim, que promovam, né? Que é maravilhoso. Você tem o Satyajit Ray, que foi o maior cineasta da história da Índia. É um grande cineasta, assim, com filmes maravilhosos. Então, acho que em termos de cultura tem muito, 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 muito se fazer ainda.
Tá certo, Florência Costa, jornalista, correspondente pelo Globo na Índia. É sempre muito bom falar com você. Obrigada por ter participado mais uma vez do Mundioca. O tempo passa rapidinho aqui, a gente batendo esse papo.
No papo é bom, passa rápido.
Eu que agradeço, é um maior prazer falar com vocês.
Um beijo, Florência.
Tchau, Florência.
Beijo, tchau.
Sempre bom falar sobre a Índia, não só por conta desse aniversário da independência, mas também porque a gente tem comentado muito muito sobre a Índia, sobre a questão econômica da Índia, mas também não podemos esquecer do passado da Índia, que é muito importante, né, Thay?
É, e falar de Índia, a gente lembra de Mahatma Gandhi, que exerceu uma grande influência entre as comunidades hindu e muçulmana na Índia. Ele que, durante a jornada pela independência do país, esteve preso por diversas vezes, totalizando um período de 6 anos. E as ideias e os atos de Gandhi chegaram a influenciar pensadores ao longo do século XX, como o pastor americano Martin Luther King.
Pois é, uma personalidade que ficou eternizada, né? Não só para a Índia, como para o resto do mundo. Os princípios que podem ser resumidos, né? Da não violência, que pressupunham que ferir outra pessoa é como atacar a si mesmo. É, atacar um sistema injusto é justificável e possível graças à desobediência civil. Foi assim que Gandhi conseguiu libertar a Índia dos ingleses. E também outro princípio era o do boicote, né? Conhecido na Índia como política do Swadesh, ou seja, boicote às mercadorias importadas da Inglaterra, bem como pelo incentivo à produção doméstica de roupas, o Khadi, em detrimento aos tecidos e produtos ingleses.
Nós falamos aqui também da diversidade étnica, né, da Índia, um país muito populoso, com uma grande diversidade. A gente lembra aí de uma infinidade também de religiões, idiomas, e não tem como também falar da Índia e não lembrar da dança. Aqui no episódio sobre Bollywood nós falamos da questão das danças, né? A dança indiana é uma dança que expressa felicidade.
Expressa felicidade, tem a questão do sentimento, é uma questão também sensual, né? E tem algo de espiritual também nisso, né, Thay?
É, a música indiana é o resultado da mescla dos cantos dos monges budistas, dos trabalhadores do campo e das orações muçulmanas. Olha que legal.
Muito bacana. E depois de falar bastante sobre a Índia, sobre a história, sobre a atualidade, vamos pro Mundo Bizarro?
Vamos pro Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha, Melina, você conhece Veneza?
Ainda não.
Mas olha, se for pra lá a partir do ano que vem, vai ter que pagar a taxa se for ficar só um dia, hein? A partir de 2023, Veneza vai passar a cobrar ingresso de quem visitar a cidade por apenas um dia. Essa regra se destina a melhorar a gestão do fluxo de turistas na cidade e nas ilhas vizinhas, especialmente nas altas temporadas. É a informação aí do Departamento Local de Turismo. Os moradores criticam o turismo de massa que afeta a área, provocando superlotação de ruas e pontos turísticos. Antes da pandemia de Covid-19, a cidade chegava a receber mais de 100 mil visitantes por dia. O turismo de massa começou em meados da década de 1960. Números de visitantes vêm subindo constantemente, enquanto diminui a população da cidade, afetada pelos congestionamentos, o alto custo do fornecimento de alimentos e outros bens, num lugar praticamente sem carros, e pelas inundações frequentes que danificam residências empresas. Cerca de 4/5 dos turistas visitam Veneza por apenas um dia. Em 2019, o último ano completo de turismo antes da pandemia, cerca de 19 milhões de pessoas ficaram apenas algumas horas em Veneza e forneceram somente uma fração de receitas dos que ficam pelo menos uma noite. O novo regulamento é destinado aos que chegam na cidade para passeios de um dia só e hóspedes de navios de cruzeiro. Quem reserva hospedagem na cidade ou quem mora ou nasceu nela, não precisa pagar ingresso. As entradas são reservadas com antecedência através da internet. O preço varia de acordo com o volume de visitantes na cidade, mas deve custar entre 3 euros, o equivalente a aproximadamente aí R$17, e 10 euros, que convertendo aqui para o real daria cerca de R$ 55,60. Isso por pessoa. Quem comprar com maior antecedência paga menos. Os ingressos podem ser exibidos através de um QR Code. Quem for flagrado sem o comprovante de pagamento da taxa vai estar sujeito a multas que vão de 50 a 300 euros. 300 euros que corresponde aí a mais de R$1.600.
Salgado, hein?
Salgadinho.
Melhor pagar.
Melhor pagar. As autoridades da cidade estão cogitando até instalar catracas nas entradas principais da cidade. O projeto já vinha sendo discutido há alguns anos, mas foi suspenso durante a pandemia, quando os turistas desapareceram da cidade por conta das restrições. Eu acho que é semelhante ao que acontece em Fernando de Noronha, né? Não tem uma taxa?
Tem uma
de
taxa.
De preservação ambiental?
Eu acho que até é justo, né?
É, se tá afetando aí o trânsito, causando congestionamento, aumentando o preço de produtos e bens.
E nem é tão caro assim, né? Mas deve fazer, assim, no cômputo geral, ali deve fazer diferença para a cidade.
É, pô,
então...
imagina só, muita gente, cerca de... quantas pessoas por dia? 100 mil pessoas por dia. Aí bota aí.
3 euros. 10,
é, 3 euros multiplicado por 100 mil, faz diferença.
Faz diferença. E até bom, né, pra conservação da cidade. É uma cidade que muita gente quer ir. Eu gostaria de ir, nunca fui. Apesar de já ter ouvido que a pessoa que me contou isso disse que viu muito rato ali por Veneza. Mas continuo querendo conhecer Veneza.
É, que nem eu com Nova York e com a Torre Eiffel também. Muita gente fala, ai, volta da Torre Eiffel, cheio de rato. Não interessa, eu quero ir lá tirar minha foto.
Eu estive na Torre Eiffel e não vi rato nenhum. Fique tranquila.
Então... dá pra ir de boa.
O risco que você corre lá na Torre Eiffel é de comer um croissant maravilhoso.
Fiquei até tensa esperando, ai meu Deus.
Ali nos arredores eu comprei um grande croissant, tá? Um croissant sem nada, que né, o tradicional, e um de chocolate, que eu não esquecia o gosto do chocolate até hoje.
Ai meu Deus. Bom, se pretende ir a Veneza a partir do ano que vem, já reserva aí o dinheirinho da taxa se você for ficar um dia só. Se for se hospedar por lá, não precisa pagar não. Essa é a dica. E essa é a dica para os nossos ouvintes também. Vai turistar lá em Veneza, se for ficar um dia só, separa aí pelo menos 10 euros. Vai, sempre joga para cima, que é melhor sobrar do que faltar.
E também ouça o nosso programa dos ratos, que já é para ir se acostumando.
É, se for para Nova York, já se acostuma, já se ambienta. Ouve lá o episódio que a gente fala da infestação de ratos em Nova York. Esse é o Mundo Bizarro de hoje, no próximo episódio tem mais. Acabou, hein, Melina?
Acabou-se o que era doce.
Chegando
ao fim.
Você
lembra disso?
Lembro. Chegando ao fim, mais um episódio do Mundioca. Fica triste, não sabe por quê? No próximo tem mais. E lembrando sempre que você, ouvinte, você mundiocer, pode ir lá no nosso Twitter, @mundioca.com, seguir a gente e interagir conosco também nas nossas publicações. Fique à vontade. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.